Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária de Minho, cá estamos, hoje com o Nuno Dias. Olá, Nuno.
Olá, Tiago, como é que estás?
Estou bem, obrigado por teres vindo até Braga, que eu sei que é uma coisa que, de certa forma, te custa. Nuno, vou pedir, apesar de nós já nos conhecermos há muito tempo, que tu te apresentes, por favor, para os nossos ouvintes.
Olá a todos, eu sou o Nuno Dias, poderei dizer que sou um agitador musical. Trabalho em música desde 2009, trabalho na Popstock Portugal, é uma distribuidora de música, e faço assessoria, marketing, venda de todos os artistas que trabalham em Portugal, que nós representamos, e nas horas vagas também passo música e, não sei, a minha vida é um bocado à volta da música.
Tu vives no Barreiro, não é?
Atualmente vivo no Barreiro.
E eu acho o Barreiro uma terra fascinante, não é? E tu fazes parte de um grupo de pessoas que, de certa forma, foi empurrada para fora de Lisboa por causa dos...
da gentrificação e dos preços.
Preços proibitivos. E eu tenho muito interesse nisso. Como é que é a vida do Barreiro hoje em dia?
Pronto, eu... também no Porto, quando estudei no Porto, vivia nos arredores, portanto vivia na periferia. Portanto, viver na periferia de Lisboa, que é o Barreiro, não me faz grande diferença. Portanto, é uma... acho que até é natural, e é uma cidade que tem, opa, que tem vida muito própria, portanto tem história, e a nível cultural tem bastante vida, e é uma cidade que fervilha, que tem montes de bandas, tem salas de ensaios, tem gravação, o Nico Nicotino. Portanto, também há um culto, há uma história envolvida com o Barreiro Rocks, com as bandas todas do Outfest. Portanto, pode parecer periférico, pode parecer periferia, mas não me parece tão periférico quanto isso. Portanto, tem quase tantas coisas a acontecer como Lisboa atualmente. Portanto, não foi uma mudança... portanto, claro que foi forçada por causa dos preços proibitivos que existem hoje em dia e que muitas das vezes a nossa carteira não consegue comportar, mas ao fim e ao cabo é uma cidade que tem identidade muito própria, não é aquela periferia sem vida como é Odivelas ou Amadora, no caso de Lisboa, mas tem um cunho muito próprio, tem bastantes coisas a acontecer, e acho que isso foi uma das razões que me levou para essa periferia.
Estava a ler esta semana um texto sobre as greves que aconteceram nos anos 40 no Barreiro e que fizeram com que o Barreiro estivesse como que ocupado policialmente até ao 25 Sim. de Abril. Ou seja, na altura era uma vila, agora é uma cidade bastante aguerrida.
E que sempre teve muito um cunho muito próprio, isto é, a situação do Alfredo da Silva construir uma cidade dentro da CUF para as pessoas irem trabalhar para lá, com um cinema, portanto todas as pessoas, aquilo era um agregado de pessoas de várias localidades do país que trabalhavam na indústria de fábricas, não é? E que tiveram sempre uma grande importância e dedicação pela luta operária. E isso tu ainda notas hoje em dia, muito a intensidade das pessoas em querer fazer coisas e lutar por coisas no Barreiro. Há muitas associações, há muitos torneios de coisas a acontecer, portanto notas que há ali muita atividade social, muito impacto social das pessoas em querer participar, em fazer coisas. E isso, opa, isso é interessante. E sei lá, tens o Pacheco Pereira, que tem os armazéns dele, da Efêmera. Opa, tens da CP, tens os armazéns da CP, que ainda estão bastante, é uma marca muito, é um cunho muito forte no Barreiro. Os ferroviários, há um bar que se chama Ferroviários, portanto, que tem aquele cunho, tem muito ligado com o trabalho, não é? Não com os colaboradores de hoje em dia, como a Iniciativa Liberal quer incutir, mas com o trabalho, não é? E sempre foi uma cidade dormitório, entre aspas, é uma cidade...
é uma terra de gente trabalhadora.
Exato, exato.
Isso deve ser interessante.
Sim, sim, sim.
Tu, como muito bem disseste, trabalhas para vender música,
sim.
Vender discos.
Sim.
E eu tenho muito interesse nisso. Vendem-se muitos discos em Portugal?
Nós não vendemos mal, vou ser sincero, para uma, nós no espectro somos os considerados indies.
Uhum.
Indies porque, independentes, não temos uma major a trabalhar connosco. Isto é, as editoras podem parecer majors, mas nós não temos
o... Para eu perceber, qual é o maior artista que tu tens no catálogo?
Atualmente, diria Radiohead.
Radiohead.
Há uns anos seria Adele. Mas a Adele saiu. A Adele, o primeiro disco da Adele foi editado pela XL Recordings,
certo,
que é a editora de Prodigy, que editou o Fat of the Land. O disco vendeu mais da editora, portanto foi um marco.
Claro.
O Fat of the Land rebentou em 96. E, mas seria a Adele se a Adele não tivesse saído para uma major, que é a Sony.
Uhum.
Mas nesse campeonato, atualmente, diria que são os Radiohead.
E tu que tens acesso ao número de discos que se vendem
No território português é ridículo.
É ridículo.
Semanalmente, sim. Tu se vender 100 discos e tiver, sua loja estiver associada, se calhar estou aqui a cometer inconfidências, mas isso
é para isso que serve.
Claro, toda a verdade.
Toda a verdade.
Não, mas os números de venda, há muitas lojas que vendem, mas que não estão associadas à AFP. Ou a associação que controla. Portanto, se calhar vendem-se muito mais, mas que entram dentro do top. Tu, se venderes uns míseros, se tiveres registado, se venderes 50 discos na FNAC, possivelmente entres no top semanal.
Uhum.
Claro que tens que vender isso. E agora também há umas métricas por causa do digital, aquilo que tu ouves nas plataformas digitais. Imagina se existem 50 mil reproduções do disco, equivale à venda de X álbuns, estás a perceber? Okay. Portanto, há uma métrica, uma equação para compensar as reproduções digitais e as vendas. Mas sim, no nosso caso, no caso da Popstock Portugal, não, acho que não se vende mal, o nosso catálogo é bastante forte.
Vendeu o CD?
No início da pandemia houve um aumento bastante considerável para vinil. Não sei, se calhar não havia, como não havia festivais, não havia concertos, o dinheiro e é mais canalizado para uma peça, uma relíquia, entre aspas, uma peça mais cuidada, o que seria o vinil.
Agora já... interromper, mas se tu lançares um disco, se os Radiohead lançarem um disco amanhã, a quanto é que sai um vinil e a quanto é que sai um CD?
De preço de loja.
Sim, sim, de preço de loja. Isso eu tenho que comprar.
Há uma diferença, sei lá, tu és capaz de comprar um CD de Radiohead de 13,99€ numa cadeia de supermercado francesa.
Sim.
E o vinil compras por 25€.
Ok. Perto do dobro.
Sim, mas normalmente também é um duplo vinil, é um 2LP, o preço é muito mais acessível, mas eu diria que hoje em dia, nas nossas vendas, andam à volta dos... Se calhar está tipo 45 de CD, 55 vinil,
uhum.
Mas na altura da pandemia o CD levou uma queda bastante considerável, devia estar nos 30%.
E tu, com certeza que sim, mas achas que isso é um mercado com futuro? Achas que as pessoas vão continuar a comprar formatos físicos?
Eu acho que sim, eu ouço essa história. Eu, sabes, fui para Lisboa em 2009, comecei a trabalhar na Popstock num ano que o digital já estava básico, já tinha existido o Napster, já existia o SoulSeek e sempre havia essa morte anunciada do formato.
A crónica da morte anunciada da venda de formatos físicos.
Eu acho que, ok, que não se vende a mesma coisa que se vende com o meio dos 90s. Os 90s vendia-se bastante, eram, como se diria, o tempo das vacas gordas,
sim.
Nem no início de 2000, mas eu acho que há boas vendas, tipo, existe mercado, existem bastantes lojas, há muitas lojas independentes que abriram pós-pandemia em Portugal,
uhum.
Se calhar porque falhava, a Tubitec, temos uma loja nos Açores,
tipo,
trabalhamos que não faz, sei lá, 2-3 encomendas por ano, portanto há uma zona que está apetrechada com discos nossos, ou que pode apetrechar-se de discos nossos, mas eu diria que sim, que se vende discos, não são os mesmos números do que os anos 90, mas ainda há um catálogo forte que tem escoamento, sei lá, temos os Radiohead, temos o back catalogo dos Vampire Weekend, apesar dos Vampire Weekend não trabalharem por nós, mas depois temos uma série de artistas que ainda vendem discos, se calhar tipo é geracional, os National,
uhum.
Os Bauhaus, os Cocteau Twins, portanto é um back catalog da Beggars, que é uma das distribuidoras que nós trabalhamos, que ainda vendem, e depois temos uma série de novos artistas que ainda têm fidelização, diria.
Uhum.
Tipo os Big Thief, as Angel Olsen desta vida, Panda Bear, Portanto, ainda são artistas que têm algum contacto com o público. E isso dá-nos prazer, saber que o disco é apresentado e chega à loja e a loja é capaz de fazer uma reposição, estás a perceber? Passado alguns dias. E isso, pronto, na pandemia foi um bocadinho complicado, como quase todos os...
Os negócios.
Os negócios de venda, acho eu. Mas que agora, acho que... estabilizou e normalizou e não tem, acho que não temos qualquer tipo de problemas com vendas, acho que até tão, pronto, não são os números de outrora, nem de Espanha, que Espanha...
Mas os vossos números, mas estás-me a dizer que mesmo os... Eu tenho alguma dificuldade, quem será o maior artista hoje em dia? Será que é Taylor Swift ou uma coisa do género?
Sim.
Ela vende muitos discos ou está tudo no digital? O grosso do volume está no digital?
Nesses casos, está mais no digital, os Bad Bunnies, os Drakes, por exemplo, ainda agora Bad Bunny, foi a Rosalía quem teve cá há pouco tempo,
certo? Teve.
E o disco já saiu há uns meses, mas o disco voltou a entrar no top, se calhar houve algumas vendas residuais por causa dos dois concertos, mas as reproduções, esses artistas vivem muito das reproduções, são fenómenos da reprodução digital, porque opa, estás a falar de um produto ou de uma artista que é global, e não é só ser global, é mainstream. Apesar dos Radiohead serem mainstream, mas nem toda a gente vai ouvir Radiohead, não é? Digo eu, tipo,
é diferente.
Estás a falar de um campeonato pop e estás a falar de um campeonato pop rock, claro. ligeiro, não é? Mas sim, esses artistas ainda continuam a vender, mas sei lá, são considerados agora artistas 360, que as editoras fazem. A carreira toda de tudo que está envolvido com management, agenciamento, portanto, música para publicidade, portanto, são artistas que são virados mais para esse historial, né? Fazer tudo à volta, não é só vender discos, é tratar da carreira, tratar de concertos, da música para publicidade, portanto.
E o aquilo que é a vida dos músicos que tu acompanhas. A sensação que tenho é que está mais difícil, porque ela se extremou.
Sim, tu tens.
Houve muitos que estavam numa classe média que foram empurrados para o amadorismo e houve outros que ascenderam a...
Sim, nós temos, já tivemos mais, mas se nós acompanhamos, nós temos às vezes possibilidade de ter os artistas em Portugal para fazer dias de promoção, para promover o disco, que era uma coisa que era muito famosa nos anos 90. Mas quando um artista é muito forte no nosso território, por exemplo, Patrick Watson, Beach House, Wet Leg, nós temos possibilidade de pedir um dia à editora para ter o artista no território. O que existe agora, muitas das vezes, para além da venda do disco, que é uma coisa residual, né? O artista não pode viver só da venda do disco, tens uma clivagem muito maior de... que as turnés já não acontecem tanto nos clubes pequenos e passaram para o festival. E tu aí crias uma clivagem muito grande. Eu percebo aquilo que tu estás a dizer do amadorismo, mas o artista agora, quando tenta vir a Portugal e tu muitas das vezes perdes tours, o artista já não vai àquele concerto numa sala de 200, 300 pessoas porque não lhe vai compensar. Portanto, tenta sempre o money shot de um festival de verão ou de um festival... que antigamente existia, que era o Mash Fest, aquele de fechado, né? Mas sim, eu percebo aquilo que tu estás a dizer do amadorismo. Eu acho que os artistas ou agenciamento já tenta catapultar o artista médio para o início da tarde de um festival grande, estás a perceber? E então tu aí perdes aquele clássico, como nós tínhamos muitas vezes na nossa vida, de ir a um Maus Hábitos a uma quarta-feira ver um concerto para 30 pessoas.
Sim, mas eu também fico com a sensação, apesar de não estar muito por dentro, que a imprensa também desapareceu quase.
Sim, completamente. Eu sinto isso.
Onde é que ela está agora?
Não sei, os influencers, que é uma coisa que me irrita.
É isso?
Sim, é uma coisa que existe hoje em dia, mas que eu não me revejo. Por exemplo, no nosso tempo, lembras-te que, não sei, estou a falar por tu, não acho que não há problema nenhum, mas lembras-te que nós tínhamos pessoas que nos passavam informações, tínhamos amigos que eram referências, ou íamos a um blog
Mas havia imprensa.
Exatamente, mas havia tinhas a Mundo Bizarro, que eras capaz de ler uma crónica do, sei lá, de um jornalista qualquer que seguias e gostava.
500 reviews de discos.
Exatamente, e tu agora não tens isso, tens um influencer qualquer a fazer um vídeo de 30 segundos muito rápido e tens, vocês têm que ouvir isto. Não, pá, eu sinto falta de uma crítica, mas eu também, sei lá, eu já tenho 42 e consigo-me orientar mais ou menos entre os meus gostos e sim, ainda sigo as mesmas referências de sempre, tenho jornalistas, alguns jornalistas portugueses que agora não têm espaço, não é? Mas que sigo-os, mas sim, existe desde 2009, existem muito menos espaços de opinião e mesmo os que existem estão reduzidos a duas crónicas por semana, quando tu tinhas em 2009 seis críticas a discos, e isso, sei lá, é um bocado aquilo que eu queixo-me, que é a cozinha veio tirar o lugar, tornou um bocado os cozinhas rockers, estás a ver, tornou a cena pop e tu agora tens muito mais espaço, sei lá, a nova cozinha que abriu, o novo prato, vocês têm que visitar, parece que isto é que é a cultura.
Uhum.
E tu não tens aquele, a nova exposição, a nova, sei lá, a nova pintura.
Mas é sinistro, porque na verdade continua-se a ouvir imensa música.
Sim, sim, sim.
Até de uma maneira extraordinariamente facilitada.
Sim.
E livre.
Certo.
Tu podes ouvir.
Democratizada.
Democratizada.
Sim.
Mas não há, ou parece-me que não há editores. Tu...
Eu acho que...
Ou há?
Eu acho que há, eu acho que não é rentável, será? No ponto de vista do editor, não deve ser rentável falar de música, tá? Uhum. Dá muito mais, sei lá, dá muito mais visibilidade falares num novo restaurante que abriu não sei onde, uhum, ou a nova, do que um disco que é, é música, estás a perceber? Vais ouvir uma vez e se calhar, não sei, estás a ver? O seu artista vem cá, tem muito mais exposição do que um disco que vai sair. Antigamente tinhas, era o disco saía e tinha um concerto, davas muito destaque. Ou quando o artista vem cá. Agora parece que só dás destaque quando o artista vem cá. E então esqueces-te um bocado do disco que foi editado.
Tu achas de alguma forma que o formato do disco também está um bocado desatualizado? Porque ele foi criado por uma limitação técnica, que era o tempo, aquele que era o running time de um LP.
Do vinil, sim.
Do vinil.
Sim. E passou.
E criou uma espécie de standard, que era fazeres um disco com 40 minutos, 50 minutos por aí. Eventualmente, tu não achas que isso aí pode estar a desaparecer?
Se calhar não existem tantas pessoas onde podem reproduzir.
Ou com paciência para ouvir um disco de uma ponta à outra.
Sim, mas isso aí, vamos para uma conversa muito mais complicada, que é a internet mudou completamente a tua leitura do que quer que seja. E, por exemplo, tu não lês tanto. Portanto, a tua capacidade de foco é muito menor agora do que há 15 anos. E eu acho que a internet mudou os nossos... E mesmo a forma como tu tens acessibilidade à música, que é num telemóvel. Antigamente tínhamos no iPod, mas agora já não temos o iPod. Passamos a ter diretamente num Spotify da vida, num Tidal. E tornou tão leviano a maneira como tu tens essa acessibilidade. Antigamente, sei lá, eu quando comprei o meu primeiro disco, ouvi Ad Eternum, o disco.
Claro, claro.
E as primeiras cassetes, claro, que claro, tu claro, arranjavas. Claro. Eu arranjei o Inútero passado, sei lá, 10 anos do Inútero ter saído e ouvi Ad Eternum o Inútero, estás claro a perceber? Agora eu acho que, como a informação é tão dada de forma tão... de uma catapulta tão rápida, né? Está sempre a ser disparado. Eu acho que a capacidade de foco também e de concentração de um miúdo de quê? De 15, 16 anos, não, é diferente da nossa. Nós somos pessoas mais... Pois, eu ainda consigo ouvir discos porque gosto, estás a perceber? Não consigo avaliar um disco se ouvir só duas músicas, não é?
Certo, mas isso poderá pôr em causa...
A forma de consumo, sim, tu tens bandas que vão editando discos no final do ano e vão lançando os singles ao longo do ano.
Uhum.
Tu tens artistas de hip-hop que fazem isso, e R&B.
Uhum.
Portanto, é muito mais rentável. E o que eu estou a falar de casos pop, que são artistas portugueses que preferem viver do streaming,
uhum,
porque são coisas que sabem que lhes vão dar imensas reproduções, tanto no Spotify como no YouTube.
E vão... acho que como toda a gente tem que ganhar a vida, por isso ganha na
exatamente,
mulher
assim. Bom fazer, lançam canções todos os meses e vão tendo, portanto, milheiros todos os meses. E só depois, ao final, é que compilam. Há estratégias, isso é uma estratégia de, tanto do artista como da editora que lança esse tipo de... Agora, se tu dizes, eu ainda gosto de pegar, num, sei lá, gosto de descobrir música nova. Todas as semanas ouço música nova. Uhum. Tenho que falar sobre a música que vou apresentar às lojas e, por consequente, tenho que ouvi-la. Mas, sei lá, eu não me enquadro no padrão atual da maioria das pessoas, estás a perceber?
Do
consumo atual, sim.
E tu achas que o facto de... Isto agora está tudo misturado, não é? Porque, na verdade, existe a música, mas a música está muito mediatizada na internet e a música originalmente não foi pensada assim... Como um produto. Tu achas que ela está a sofrer com isso?
Sim, acho que sim, acho que sofre todos os
dias.
Ou
estás tu a ficar velho? Pode ser o caso de tu não estás a perceber.
Ah, sim.
Como... Nós estamos a ficar velhos e é natural que nós não percebamos muito bem o que é que pessoas com menos 20 anos do que nós estão a fazer. Eu às vezes fico a pensar, será que isto está errado ou é simplesmente o tempo
são
a passar?
São as novas formas de consumo. Não é? Mas tu ainda podes consumir, estás a ver, ainda temos essa possibilidade enquanto álbum. Portanto, nós ainda somos uma editora que vende discos. Nós não, o digital não é canalizado, entre aspas, é canalizado, mas é canalizado por Londres, no nosso caso. Mas nós ainda dependemos bastante, para além do trabalho de assessoria que fazemos, da comunicação que fazemos com a imprensa, portanto, ainda dependemos bastante do produto da venda física. Portanto, ainda é uma coisa que... Se calhar também porque vendemos um tipo de produto que ainda vai para uma determinada geração que aprendeu a consumi-la.
Sim, mas que daqui a 30 anos está morta, se calhar.
Mas se calhar passam informação aos pais, aos pais, aos filhos.
É?
Eu acho que sim. Eu acho que sim, por exemplo, os meus pais não eram grandes consumidores de música.
Mas também não.
Ouviam rádio, não tinham discos, mas quando eu...
Uma casa estranhamente silenciosa, depois eu e o meu irmão ficamos ofuscados com música por uma casa tão silenciosa. Mas,
estás a perceber, eu aprendi a consumi-la, os meus pais, eu acho que isso não é que seja geracional, se calhar é geracional, mas eu acho que ainda há miúdos que ainda percebem o formato, estás a perceber, acho que... Especialmente a música independente, quando eu te falo de música independente alternativa, acho que ainda há uma parte da população, dessa população, desses miúdos, que ainda consomem o produto. Agora, não sei se daqui a 10 anos ainda poderei ter esta conversa contigo. Agora, eu estou neste trabalho há 17, mudou, mas acho que ainda se consome.
Mas não mingou?
Atualmente não.
Atualmente não?
Atualmente não, que é uma coisa que eu sempre pensei. Especialmente porque, sei lá, eu estava com a cabeça a prazo, não é?
Claro.
Eu acho que todos nós que trabalhamos neste ramo estamos com a cabeça a prazo e era uma coisa que me assustava.
Claro.
Porque sabíamos com a entrada da internet ou da maneira como a música é consumida em festivais, se as bandas não fazem uma tour, não vêm cá, tu não vais vender discos. Mas acho que não, acho que se consome.
Outras duas coisas que eu queria falar contigo sobre música. A primeira é... Eu acho que há cada vez menos bandas e cada vez mais artistas. Tu também notas isso no vosso catálogo?
Sim. Tens artistas pop, tens individuais, música eletrónica, DJs, produtores, sim, tens
sim.
mais.
Ou seja, eu também fico com a sensação, muito pouco informada, mais intuitiva do que propriamente informada, de que o formato banda é um formato um bocadinho desatualizado.
Sim, mas lá está, eu posso parecer aquela pessoa que ainda é positiva. Eu, como aquelas histórias que nós ouvíamos no nosso tempo que o rock ia morrer, lembras-te disso?
Claro.
Eu continuo a descobrir boas bandas de rock e, portanto, mas, ainda existem, claro, existem menos.
Existem menos e não existem tão grandes.
Não. Não, acho que de todo. É muito raro, tirando, sei lá, tiveste o caso agora de Fontaines D.C. que rebentou, se calhar, há 3 anos pós-pandemia.
Sim, mas comparar Fontaines D.C. com o U2...
Ah, sim. Não...
Que são do mesmo sítio, até.
Sim.
Pronto, sim, duas sim. bandas irlandesas que não têm comparativo.
Sim, tens poucas bandas que rebentem que em formato, banda. Tens pouco. Tem Impala, se calhar, diria.
Sim, mas é uma pequena eclosão relativamente àquilo que foram as grandes bandas.
Com os Coldplay, estamos a falar de bandas intergalácticas, entre aspas.
Mas mesmo assim, estás a falar de bandas como Coldplay que começaram nos anos 90.
Sim. Há menos, mas acho que ainda há um circuito que existe banda.
Mas porquê que é assim? Tens alguma ideia? Que eu não percebo.
Eu não sei. Tu também, por exemplo, tu tiveste banda inicial, tiveste um projeto, tiveste banda, A música reformula-se, mesmo também criativamente. Eu não sei tocar nada, como sabes, nós tivemos um projeto zebra, ainda bem que não saiu do estúdio, mas eu acho que isso parte muito também de quem é músico, estás a perceber, ou como se sente bem a fazer música, mas eu acho que ainda existem bandas.
Não,
eu acho que estão muito mais concentradas.
Eu especulo de duas possibilidades. Uma possibilidade...
Rentabilidade.
É dinheiro.
Sim, sim, claro.
Quem manda nisto diz, eu consigo vender mais discos se eu tiver o Harry Styles em vez dos One Direction, ou uma coisa ainda mais sombria ainda, que é as pessoas têm menos capacidade de estarem em projetos artísticos colaborativos, só querem estar...
Com ela, sim, mas sabes que tu estavas numa fase muito individualista da sociedade, isso também pode-se rever. Mas eu acho que eu acho que ainda continuam a haver bandas. Não sou tão não vejo essa, não parece que é apocalíptico aquilo que estás a dizer. Percebo aquilo que estás a dizer, mas não tenho essa demonização. Parece que estás a dizer, é mais rentável. Sim, se calhar. Se não tens uma banda de duas pessoas ou três, é muito mais rentável que teres o gajo das maracas, claro, e o gajo do teclado. Sim, mas eu acho que ainda há bandas a serem criadas e a fazerem discos, estás a perceber? Agora não sei se isso será tão um plano de marketing de editoras ou de rentável, ou de, eles já estão tipo a prever que é melhor rentabilizar todos os recursos, claro, que vamos ter. Mas acho que, pá, sei lá, se for só para viver de discos, acho que a maioria das bandas não vivem de discos, sabe? Tu sabes perfeitamente disso.
Sim, é impossível.
É impossível, portanto, tem que ser o grosso de teres uma tour, apresentares e possivelmente venderes, não é legalizares, mas associares a tua música a uma publicidade, a uma série.
Direitos de autor.
Direitos de autor, e aí, pronto, tá, tens uma bolsa monetária.
Eu lembro-me de ficar surpreendido com o quão não faustosas eram as vidas de montes de artistas que eu pensava que tinham, que tinham vidas até bastante difíceis.
Sim, sim.
Que eu pensava, não, pronto.
Por exemplo, eu conheci bastantes artistas que simplesmente gostam de estar chilex a beber uma cerveja contigo e de falares de coisas triviais que não música, porque eles já são bombardeados com perguntas tão, sei lá, ou com exigências tão chatas de editora, de jornalistas, que quando, por exemplo, no meu caso, que às muitas das vezes tenho que fazer acompanhamento, ou levar o jornalista, ou tenho que passar uma boa hora com ele, as pessoas, são gajos normais, são gajos, miúdas normais, que só querem ter tipo a distância mais normal da vida deles, para não estar sempre a carregar com aquilo. Sim, e pá, são pessoas que se calhar falam contigo do Wire, como eu estive a falar do Wire com os Beach House, ou falam de expressões de Big Lebowski que nós sabemos de cor, ou tiradas do Seinfeld. Portanto, são pessoas completamente, tipo, não são faustosas, como tu estás a dizer. São pessoas que gostam simplesmente, que não deve ser fácil de dormir em Lisboa hoje, em Madrid amanhã e em Bordeaux.
Deve ser um inferno.
Tu sabes perfeitamente, tu já fizeste tours.
Não é agradável.
E imagina com quatro gajos numa carrinha a dar tracks ou coisas assim.
Não é agradável com 20 e tal anos. Acho que com a minha idade hoje em dia
seria deverá dar aos céus.
Suicidar.
Eu, por exemplo, muitas vezes fiz air guitar em casa e sonhava também ter. Mas eu acho que numa pequena tour, não queria mais fazer isto. Se soubesse tocar bateria, mataria alguém. Portanto, é de louvar muitas das vezes o esforço.
Lembro-me de uma vez ter falado com um músico que eu admirava e admiro muito, que era com o Ben Chesney.
Sim, sim.
Por ele ter feito parte, a dada altura, de uma banda favorita minha, que era os Comets on Fire. E eu pensar que pronto, e via que eles lançavam discos e tocavam na Europa e andavam por aí, e deu-me ter explicado o desastre financeiro que era tocar numa banda como Comets on Fire, porque não
e com excesso, uma banda com excesso, se calhar, ou que...
Sim, era muito difícil, e às vezes enfabula-se um bocadinho a vida de que é um músico, mas eu acho que a maior parte dos músicos são uns grandes operários que andam aí a trabalhar.
Sim, é de louvar. Eu respeito ao máximo, por exemplo, quem vive totalmente da música, que não tem um segundo
muito,
trabalho.
Muito difícil.
E muito difícil,
porque sabes é muito difícil.
É carolice, é dedicação.
Sim.
É música, e é um amor. Respeito muito quem faz e quem tem paciência para ir para um estúdio criar e compor para depois viver daquilo, estás a ver? E fazer da vida só aquilo. Apá, mas...
E em Portugal chegar a termos com uma verdade que é de você pobre.
Sim, porque não tens um circuito.
Não é?
Atualmente não, é uma coisa que sei lá, quando nos conhecemos havia um mini circuito em Portugal. Tinhas, sei lá, havia Porto Braga, Santo Tirso, mudavas a Viana do Castelo, depois se calhar ias ter com o Biónico
a Bragança,
depois davas um pulinho a Vila Real, depois a Lisboa, descíamos a Setúbal, tinhas um circuito, agora tipo, tens poucas salas,
não.
As salas que fazem concertos, se calhar não vão apostar em
mas
coisas.
Mas era outra coisa que eu queria falar contigo, que é, efetivamente, desapareceu esse substrato militante médio da música portuguesa, mas eu fico com a sensação que os festivais de verão estão cada vez maiores,
com
cartazes absurdos, e que deve ser autofágico, não há,
sim,
não, mas eu acho que agora também funciona muito com turistas, não é? Porque há muitos. Porque como os festivais baratos são. Os portugueses são comparativamente baratos aos estrangeiros, há muito bife que vem por aí fora para curtir um festival português.
Sim, portanto, estás a falar de um festival português que custa 150 euros. Um festival lá fora
custa dobro.
250, 300. Okay? Mas, e para além de teres a cerveja barata, comida que não. Que é fast food, a maioria das vezes, mas que é estupidamente mais acessível.
Mas que, como é que se explica que haja tanto festival grande em Portugal?
Eu...
Eles estão cheios. Tu andas mais neles, com certeza?
Estão sempre cheios.
Estão sempre cheios.
Primavera está cheio, Paredes de Coura está cheio.
O Calorama está cheio.
O Calorama no ano passado não estava cheio. Mas este ano com o cartaz que tem com Lauryn Hill e aquelas bandas da moda tipo Turnstile, Leftones, de certeza vai levar este revamp, desta recuperação de que os ciclos são de 20, 30 anos das bandas, não é? 25 anos. Portanto, há público, sei lá, eu fui ver Deftones, pronto, sabes que gozas-me bastante com isso e eu aceito, mas Deftones tocou na primavera e nós estávamos na fila da frente e já víamos miúdos de 13, 14 anos, porque houve um revamp de Deftones nas redes sociais e os miúdos estavam lá na frente, portanto...
Ah, até os festivais estão cheios.
Sim, estão cheios. Sim, opá, mas eu trabalho disto desde 2009, já era frequentador de festivais antes.
Uhum.
A mim causa-me, opá, já fico cansado, tipo, mover-me de um palco para o outro, de aturar, socalcos de relva, opá, tens que andar ali numa dinâmica que é insuportável.
Se vamos entrar no momento geriátrico, o meu problema com o festival de verão é, na verdade, o meu problema com quase qualquer concerto, que é o som. É normalmente, aliás, é muito difícil um concerto ter um som bom.
Sim, opa, mas eu já não penso nesse tipo de coisas porque senão não sairia de casa, não é?
Sim, mas tens que sair profissionalmente.
Sim, mas também vou a concertos porque 80% dos concertos que eu vou ao longo do ano não são em trabalho, é porque eu quero ir, mas sim, percebo aquilo que tu estás a dizer, as condições não são as melhores em festivais, há mil e uma coisas que são, é pessoas a falar, que é uma coisa que eu abomino. Que são pessoas que estão ao telemóvel, que são...
Pois, há muito telefone, não é?
Há muito telefone, há pessoas que vêm ao concerto pelo telefone, há pessoas que estão a falar da vida da... Opa, mas eu acho que isso é o paradigma dos dias de hoje. Tu vais num metro, vais num transporte público e tu passas pelo mesmo. São pessoas ao telefone a falar alto, são pessoas a ouvir música alto. É um novo paradigma de...
Então,
eu acho que as pessoas não sabem... vou dizer boundary, não sabem os limites, não é?
Tipo, mas sobre esse sobreuso do telefone, eu por causa de algumas obrigações profissionais tenho viajado muito na Europa e eu noto que já há uma melhor utilização dos telefones conforme tu vais subindo na Europa. que é uma coisa interessante.
Sim.
As pessoas já estão menos ao telefone e eu acredito que isto tenha sido um pêndulo que foi muito para lá e que agora eventualmente, não estou a dizer que de repente a gente vai deixar o telefone
fazer um exame, acho.
Sim, mas isso do telefone acredito que eventualmente até a coisa possa estar.
Sim, mas eu percebo aquilo que tu dizes, que todas as condicionantes de ir a um grande concerto e estás a levar com um mau som, vai te tornar
uma má experiência para mim.
Má experiência, vais ter vais ter aquele limite que não vais passar aqui. Não vou submeter à próxima, tipo, vim hoje, mas não me vou para a próxima. E isso condiciona, estás a perceber?
Sim.
Isso vai-te sempre condicionar.
Sim, porque eu acho que eu gosto. O meu irmão, conheces muito bem, e que é como eu, um aficionado de música, e que ao contrário de mim, é um aficionado de concertos. Ele gosta muito de concertos, vai a imensos concertos, viaja para ver música e tudo isso. Aquilo que eu lhe tento explicar às vezes, que é a minha verdadeira e profunda paixão, é música. E música é som, é imaterial. E depois podemos, claro que também é outras coisas, também é cultura, também é as capas, também é fotografia, também é vídeos. Mas se tudo isso não existir, eu não ficaria triste. E por isso eu gosto tanto de música e gosto tanto de ouvir música, e ouço música numas condições que eu queria para mim, com os meus auscultadorzinhos e com o meu FLAC e com isso tudo, que muitas vezes chego a um concerto e chego ao fim e digo, pá, eu tive a ouvir durante 2 horas uma bola de som gigante.
Eu acho que tu e o teu irmão têm formas de, gosto de música, mas descodificam o produto final, claro, de maneira diferente. Claro. Tu preferes ficar com o primeiro produto, que é aquilo que sai do estúdio.
Sim.
Mas o teu irmão gosta de viver ao vivo. E eu também percebo isso que ele faz. Porque para mim, o expoente de um álbum
é vê-lo tocar ao vivo.
É vê-lo tocar ao vivo.
Pois, para mim.
E a mim dá-me bem prazer quando estás a ver uma música que gostas e ela sai com um riff com uma diferente tonalidade que não está no disco. Porque é uma coisa que acrescenta e que dá pinta aquela canção de uma maneira diferente. Mas eu percebo aquilo que tu dizes. Há coisas que também depois não funcionam ao vivo e se calhar eu não vou repetir o concerto. Não,
pois,
estás a perceber, né?
E
eu
é
percebo. Sim, sei lá. Por exemplo, eu fui. O bilhete mais caro que eu paguei, eu fui ver a experiência de Kendrick Lamar ao vivo. Eu nunca fui a um concerto.
O que é que chama-se experiência?
Porque aquilo sai de um concerto.
Cenicamente?
Aquilo não é um concerto, aquilo é um gajo a tocar, a fazer karaoke, né? Que tem a canção, a música por baixo e ele a cantar. Aquilo.
Não há músicos em palco.
Não há músicos em palco. Pronto. E é um concerto de estádio, coisa que eu nunca tinha ido, ou há aquela alusão do concerto de estádio big, tipo U2, anos 90, estádio de José de Alvalade. Eu fui ao estádio do Restelo ver o Kendrick Lamar. Opa, e sim, é uma boa experiência, mas aquilo, ao fim e ao cabo, é porque tu conheces as letras e dá-te impacto.
Mas estás a dizer que não é um espetáculo encantador, é isso?
Não é, por exemplo, não é, tu se fosses, tu não, irias odiar, não por ser rap ou hip-hop, é porque o produto final que aquilo é muito longe daquilo que tu ouves em disco, acho eu. Estás a perceber? E eu gosto, por exemplo, gosto de hip-hop, mas também há bandas que fazem hip-hop, tipo, tu tens o Kendrick, já vi Kendrick com banda.
Com banda.
E som-me diferente. Pronto, e são duas perspectivas que eu já vi o Kendrick das duas vezes. E o resultado é totalmente diferente, mas bom, na mesma. Só que, por exemplo, não sei se voltaria a fazer uma segunda de estádio, mas é sempre uma experiência.
E achas que os concertos estão a mudar muito? Tu que vais a concertos?
Sim, estão. Sim, notas. Sei lá. Opa, especialmente porque tu já não perde. Há uma coisa que é, as tours já não passam tanto em Portugal.
Ah, é?
Sim, parece-me que Portugal já não é assim tão atrativo para tours porque, opa, não sei, já não compensa.
Dinheiro,
né? Tu lembras-te que havia muitas tours que começavam em 2005, 2006, começavam em Portugal.
Sim.
E depois entravam pela Europa e agora já não é. Se não houveres um festival que monetariamente seja compensatório. Agora, sim, eu acho que eu continuo a frequentar, sei lá, a ZDB, Casa Capitão, em Lisboa, porque é o meio onde me movimento. Não vou a tantos como ia antigamente, mas continuo a frequentar. Mas sim, sinto que também a minha paciência ao final do dia de trabalho também já está já
diminuída.
De concentração, mas não falo por mim, né? Não falando por mim, mas falando do concerto propriamente dito, acho que sim, notas coisas diferentes, mas também quando vês coisas boas, vês mesmo coisas boas. Eu vi Mark William Lewis na ZDB, foi inacreditável, foi tipo um dos meus álbuns preferidos do ano passado. Opa, e vê-lo ali à frente foi, foi fantástico. E também Stillhouse Plants, tipo uma coisa que também foi bastante refrescante. Ainda são concertos que me tocam, que tocam, estás a perceber? Que é uma coisa que acho que depois ali da pandemia, nada, acho que só ias para concertos para beber copos porque já estavas meio frustrado de tanto tempo fechado. E pensavas que os concertos não iam ser tão fixos como antigamente, estás a ver? Não, eu senti isso muito, porque, por exemplo, eu tive 2 anos, opa, que não havia concertos, eu fui, foram 2 anos fantásticos, eu pensava, não vou trabalhar mais em festivais, que era uma coisa que cansava todos os verões porque tinha que fazê-los todos, tipo 4 festivais, mas depois já começas a ficar com aquilo, bicho, quando é que isto volta? E os primeiros concertos não foram assim tão fixos, parecia que estavas mais dedicado a beber uma cerveja e estar a dar a deambular. A deambular, exatamente. Mas acho que agora tu vês, acho que não estão tão diferentes, acho que tens que gostar bastante. Acho que aquilo que me ensinou também a pandemia foi, eu só vou àquilo mesmo que quero ver. E eu antigamente não, e há todos, estás a ver? Tipo, mas acho que ainda há bons concertos e acho que ainda há respeito. Tipo, a cena de que nós estávamos a falar há bocado dos telemóveis, acho que nos concertos de sala pequena ainda há esse cuidado, de, mesmo de gerações diferentes, a nossa idade e mais novos, acho que ainda há esse tipo de cuidado, acho. Também se calhar por causa do meio em que nos movemos, não é tipo, sei lá, não é de um DJ, não é o pop que nós vamos ver, é assim, acho que há mais esse respeito pela pessoa que está a fazer música, acho eu.
E tu, esses grandes nomes, eu fico sempre um bocadinho conflituado, que é o seguinte, eu tenho um gosto musical um bocadinho encalhado, mas sou uma pessoa ao mesmo tempo muito curiosa, certo. E tento perceber, e sempre que surge um grande artista, eu tento
compreendê-lo,
perceber porque é que ele é grande. E há uma artista que eu nunca consegui compreender, espero que tu agora me ajudes, por favor, porque ela é efetivamente gigantesca, que é Taylor Swift.
Sim, eu também não compreendo.
Mas
compreendo o fenómeno.
Temos que ser burros, quer dizer, porque ela é inegavelmente grande. Mas depois, ouvindo a música dela, por exemplo, ouço a música daquela miúda americana novinha, do Bad Boy.
Do Bad Boy?
Que o primeiro single foi...
A Miley Cyrus?
Não. Que pintava o cabelo de verde.
É Billie Eilish.
Billie Eilish.
Sim.
Percebi, demorei algum tempo a perceber. Aquele rapaz de cabelo laranja, o Ed Sheeran, demorei algum tempo a perceber, mas consegui perceber. Consegui perceber ao fim de algum tempo porque é que eu acho que os Coldplay são tão grandes. E acho que é por causa das melodias de voz. Que é uma coisa muito trauteável e muito imediata. E quando ouço a Taylor Swift, eu penso...
Eu acho que vai para um... A Taylor Swift é produzida pelos Nashville, por exemplo. Desde os discos foram produzidas pelo Aaron Dessner, que são os Nashville. Eu acho que aquilo vai buscar um bocadinho aquela coisa muito... Eu estou a falar em Portugal. Aquilo vai buscar um bocadinho de melodia, de melancolia, muito... Que batia muito dos Tinder Sticks nos anos 2000.
Achas?
Eu acho que sim, é que meio
mas
que não é
cowboy. Mas aquilo a massas.
Sim, mas eu acho
que... E a juventude... E quando foi o concerto dela que eu vi? Como
as miúdas todas do vestido.
Era uma coisa infanto-juvenil, era uma coisa muito forte. Não era para gajos que ouviram Tinder Sticks em 94,
sim,
não?
Opa, eu também não compreendo o fenómeno. Eu gosto muito mais... Não conheço Taylor Swift, mas, por exemplo, desse campeonato de artistas fenómeno, fui ver Harry Styles e gostei, acho que, opa, é uma cena com banda, estás a perceber? E é uma coisa que eu ainda acredito, com coisas feitas como instrumentos, estás a ver?
Mas tenho uma história curiosa com Harry Styles, porque eu não conhecia Harry Styles, porque eu não conhecia o One Direction, mas vez ouvi uma música na rádio e disse, esta música é inacreditável, isto era uma música dele chamada Sign of the Times, eu disse, esta música é incrível, mano. Está bem feita, está bem produzida, está bem cantada, e depois percebi, mas este miúdo era tipo dos excessos lá da Terra e fui ver, e a música tinha 11 produtores, ou seja, aquilo é um esforço quase laboratorial.
Sim, tu tens equipas de produção, claro que sabes que o trabalho de estúdio é brilhante qualquer coisa destas, não é? São retoques.
Uma coisa é brilhantar, outra coisa é gigantar.
Sim, mas eu acho que, por exemplo, eu prefiro compreender Harry Styles, não é prefiro, eu compreendo mais Harry Styles do que Taylor Swift. Também se calhar porque eu me identifico mais com a música que ele faz, porque é orelhuda mas é bem tocada, estás a ver? Eu acho mais beijo a cena da Taylor Swift, mas pronto, também são gostos, como tu estavas a falar de Coldplay. Para mim, Coldplay tem um disco inacreditável que é o Parachute, que é o primeiro. E aquilo depois, a partir de agora, com aquele sintetizador, entedia-me. Mas pronto, eu percebo também o fenómeno, porque é muito apoteótico, não é? Aquela cena dos sintetizadores e ele dançar e as cores. Não
eu
sei.
Eu continuo a achar que são as melodias de voz.
Pois.
Eu acho que são mesmo as melodias de voz que o gajo faz, que são...
Vão buscar um tom qualquer.
E as pessoas ligam-se muito rapidamente àquilo.
Sim.
Muito rapidamente àquilo. Taylor Swift, lá está, eu continuo. Eu depois penso, será que é uma coisa... Porque depois também me lembrei de outra rapariga nova, que bombou muito, aqui há 2 anos, que foi... Aquela Brat, pai, hoje estou
a Charlie XX.
A Charlie XX. Que eu depois fui ver. O que é que eu fui fazer? Ouvi Charlie XX. Fui ouvir a música da rapariga.
Da Brat.
E fiquei.
Mas é muito hedónico. Aquilo é muito rave. É muito, por exemplo, eu vi ao vivo e é muito.
Pois, mas é isso. Mas lá está. Eu pensei, pronto, quer dizer. Com todo o respeito, não é pela música. Mas ela é enorme e está a tocar em muitos sítios e está a ser reconhecida, por isso ela, quanto mais não seja, ela está a criar ressonância com muita gente. E isso é uma coisa de sempre de respeitar. Se tu, se tu enquanto artista consegues criar ressonância com muita gente,
identificação.
Isso aí.
Sim.
É,
e é porque toda a gente partilha aquilo. Pronto. Isso é ótimo.
E eu depois fui ouvir a música dela e percebi. Primeiro pareceu uma cena super datada, tipo do antigamente, quiser está a recauchutar aqui coisas.
Sim.
E depois percebi, não, isto tem que ser uma espécie já de movimento cultural,
é quase um...
movimento comportamental, de libertação sexual, de afirmação feminista, uma coisa qualquer, porque pela música não me parece que seja.
Sim, tens muito comportamento sexual ali, parece-me. Comportamento sexual, isto é, muita afirmação, dança sexual,
claro.
Movimento, noite e... Pá, que ocupou ali um espaço. E acho que eu vi ao vivo no ano passado, na primavera, mas não me bateu. Mas eu percebo o fenómeno.
Pois.
Consigo perceber o fenómeno. Só que a minha carruagem para aquele fenómeno já passou. Como tu dizes, que a tua carruagem já passou para alguns fenómenos. Ah, pá, sei lá. Eu também parto do gosto, não é? E acho que o nosso gosto nunca vai mudar.
Nuno, estamos perigosamente próximo do limite do nosso tempo.
Sim.
Há senhores da Rádio Universitária de Minho com armas apontadas à nossa cabeça.
Neste momento.
Por isso.
Está tudo por esses seus. Não, estou a brincar. Diz-me.
Tens que passar pelo último arquinho, que é dar uma sugestão aos nossos ouvintes, que não é difícil.
Musical, cinematográficas, séries.
As pessoas costumam pensar que é tipo.
Logo música.
Um livro ou um filme.
Sim.
Mas eu costumo gostar que as pessoas. Gosto que as pessoas digam que lhes muito bem lhes apetece, mas até fico contente quando não é um livro ou um filme.
Opa, pronto, vou deixar as pessoas a pensar que foi um dos meus álbuns do ano passado, Geese, que toda a gente agora anda a falar, Getting Killed. Toda a gente anda a tentar perceber o fenómeno, porque poderá ser uma campanha de marketing super planeada ou não, mas a verdade é que a música é boa, portanto eu sugiro aos teus ouvintes e aos ouvintes da Rádio Universitária de Minho, que possam ouvir Getting Killed dos Geese e depois digam qualquer coisa, respondam se é ou não um produto de marketing, como se anda a divagar sobre isso.
Nuno, muito obrigado.
Obrigado, eu, Tiago.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.